Podcasts Band News FM. Totus Talks.
Bem-vinda, bem-vindo ao novo episódio do Totus Talks, seu podcast de tecnologia para o mundo dos negócios, parceria entre a Band News FM e a Totus. O ano de 2020 foi um marco na vida de, a gente pode dizer, todo mundo. A gente passou por distanciamento social, novo modelo de trabalho, home office, em alguns casos, redução de salário, de jornada, até desligamentos das empresas. Em meio ao fechamento de comércios, de serviços, a uma nova rotina com a família, os filhos em casa, ao uso de máscaras, de álcool em gel, quais foram os impactos da crise causada pela pandemia do novo coronavírus na carreira, no desenvolvimento profissional de cada um? É o que a gente conversa no episódio de hoje e para essa conversa a gente convida à mesa a gerente de relações humanas da Totus, Camila Pupo. Camila, seja muito bem-vinda e obrigada pela participação.
Obrigada e muito obrigada pelo convite.
E a gente convida também o CEO da BMI, Blue Management Institute, Daniel Mota. Daniel, seja muito bem-vindo.
Olá, boa tarde para todo mundo. Camila, é um prazer estar com você nesse episódio.
Bom, eu queria começar jogando para vocês uma sugestão de que a gente faça um balanço desse 2020. Ainda que seja difícil fazer um balanço enxuto, porque muita coisa aconteceu em pouco tempo, queria pedir para a gente olhar um pouco para a questão das habilidades que a gente precisou desenvolver para atravessar esse ano, para sobreviver a esse ano, né? Então, de que maneira vocês avaliam que as habilidades, inclusive pessoais, que a gente precisou desenvolver, melhorar, aprimorar, nos serviram para o ambiente profissional, para complementar habilidades profissionais também?
Bom, essa é uma excelente reflexão, na minha opinião, daquilo que a gente vivencia no mundo corporativo e no mercado empreendedor. Três competências chamadas soft skills, né, ou competências comportamentais, se destacaram neste cenário tão hostil e incerto que vivemos em 2020. A primeira delas é a adaptabilidade. Todos fizeram os seus planejamentos para 2020, assim como estamos fazendo, de uma certa forma, para 2021, e como sempre fizemos nas nossas vidas, nos finais de ano, vislumbrando o que teríamos pela frente no ano seguinte. Ocorre que todos os planos naufragaram justamente no primeiro trimestre, com a pandemia chegando ao Brasil. Portanto, se adaptar a um outro contexto foi algo muito importante. Segundo, a questão de flexibilidade. Muitas regras do jogo não valeram mais, muitas normas já absorvidas, comportamentos já usuais, os próprios usos e costumes coletivos foram revisitados e, portanto, tivemos que ser mais flexíveis para convivermos neste ambiente. E terceiro ponto, equilíbrio. Equilíbrio para preservar a sanidade mental, equilíbrio para preservar uma visão esperançosa, uma visão otimista, de que mesmo diante da maior crise que as gerações hoje vivas já viram nas suas vidas, tudo passa, inclusive esta crise.
Complementando a sua visão, eu colocaria também a criatividade, né? Acho que, como você mesmo falou, adaptabilidade, flexibilidade exigiram da gente muita criatividade, exatamente para fazer muitas vezes as mesmas coisas de uma maneira diferente. Então, quem aqui não teve que aprender a fazer compras de supermercado, quem aqui não teve que reaprender a organizar as atividades da casa e com as atividades do trabalho, aconteceu a mesma coisa. Então, a gente precisou acessar um lugar de muita inovação e muita criatividade, muitas vezes, para resolver problemas ou processos que já estavam estruturados. Acho que uma outra competência que, na minha opinião, foi bastante relevante, tanto para a questão pessoal como para a profissional, foi o autogerenciamento. Essa distância física que a pandemia nos fez ter exigiu da gente uma autogestão, uma organização melhor de tempo, e uma organização melhor das nossas atividades, muito maior do que quando a gente está num coletivo, quando a gente tem pessoas ali disponíveis presencialmente, nos incentivando e nos apoiando. E uma terceira competência ou característica que tem muito a ver com o equilíbrio que você fala e que eu também gosto de trazer é a questão da segurança emocional. Né? Então, o quanto a questão emocional ela é importante na nossa vida pessoal e o quanto ela foi fundamental para que a gente passasse pelo ano de 2020 conseguindo tirar o melhor proveito dele.
Legal isso que vocês falaram. Vou aproveitar algo que a Camila mencionou para jogar uma próxima questão, que é quando você fala de autogerenciamento, uma das questões sobre as quais eu pensei bastante quando preparava esse episódio foi justamente a autonomia, né? Que todos nós precisamos ganhar, né? Tivemos que desenvolver, e isso vem em vários âmbitos. Então, o que eu queria perguntar para vocês é de que maneira essa autonomia, em maior ou menor medida, porque isso variou de uma pessoa para outra, de um contexto para o outro, mas de que maneira essa autonomia atravessou a adaptação necessária na organização das empresas e também atribuiu responsabilidades a todas as pessoas envolvidas nessa transformação organizacional?
Bom, muito se fala, né, sobre a questão de autonomia no ambiente de trabalho e autonomia com responsabilidade nesse caso. Então, sim, a pandemia nos coloca num contexto aonde, diante dessas regras que foram desafiadas, diante de um contexto que tinha sido planejado e mudou radicalmente, diante da necessidade de sermos criativos, né, e autogerenciáveis, como a Camila bem colocou, sim, a questão de autonomia ela passa a ser muito mais valorizada, ou seja, as equipes de ponta, as equipes responsáveis pelos projetos e pelas áreas comerciais e pelos processos mais táticos das organizações foram pessoas muito valorizadas, uma vez que as camadas mais hierárquicas de liderança, no contexto da pandemia, tiveram muito mais necessidade de serem ágeis e eficazes nas suas ações. Portanto, a autonomia passou a ser algo muito valorizado na grande, na média e na pequena empresa.
E essa autonomia, ela reflete muito também no quanto a gente evoluiu com relação à tomada de decisão, né? E há também o planejamento de curto e médio prazo. Né? Então, essa falta do contato físico, a gente teve que, dentro da pandemia, aprender novas formas de comunicação e novas formas de conexão. Esta foi uma das grandes mudanças que a gente teve dentro do ambiente organizacional, a forma com que a gente se comunica. E quando a gente fala de autonomia, a pessoa que está no dia a dia ali para tomar a decisão, ela precisa ter as informações necessárias, né, para tomar a melhor decisão. E como o Daniel bem falou, se ela não tiver essa autonomia, ela vem com um risco.
Uhum. E vocês avaliam que essas adaptações necessárias foram sentidas de maneiras diferentes pelos integrantes da equipe, né, pelos funcionários de uma empresa e pelos líderes das equipes, pelos gestores?
Gabriela, eu acredito que sim. A gente tem o papel da liderança, sempre foi muito importante, mas, né, nessa pirâmide, se eu puder falar assim, isso afeta de forma diferente esses dois perfis. Né, o gestor ele teve um papel muito grande de conseguir engajar o seu time, de envolver o seu time ao longo desse ano, utilizando do seu arsenal de ferramentas, formas diferentes para fazer isso. Então, eu realmente acredito que os impactos foram diferentes, mas os gestores tiveram uma grande responsabilidade para que as equipes conseguissem passar por este momento da melhor forma que fosse possível.
Minha opinião, minha percepção é que sim. Acho que o impacto foi diferente em quem tem responsabilidade pela liderança de equipes versus colaboradores individuais. Acho que no caso dos colaboradores individuais, nós tivemos aí uma necessidade de se autogerenciar, como a Camila mencionou anteriormente no nosso bate-papo, se adaptar ao ambiente de trabalho à distância, tentar cumprir os seus projetos e os seus processos também à distância, com menor supervisão e menor interação com os seus colegas. Mas, na minha visão, as pessoas que têm responsabilidades como líderes das companhias sejam elas empreendedores, empresários ou gestores executivos de empresas, tiveram um impacto muito maior, porque tiveram que dar conta não só das suas próprias necessidades emocionais e cognitivas, mas também tiveram que desempenhar um papel de coordenação, engajamento, comunicação e tração, né, de produtividade num ambiente onde elas não estavam acostumadas. Então, o fardo, o peso sobre as lideranças neste ano de 2020 foi muito pesado. Não é à toa que nós estamos observando neste final de ano as pessoas muito exauridas, algumas inclusive com certas questões até emocionais, saúde mental, que precisam ser cuidadas.
Uhum. E vocês avaliam que os aprendizados que vêm em momentos como esse, que é um momento que demanda urgência, né, que demanda adaptações de repente, eles são diferentes e eles se perpetuam de maneira diferente daqueles aprendizados que vêm com um nível de planejamento, se é que a gente pode chamar assim?
O aprendizado, ele é absorvido pelas pessoas de diferentes maneiras, né? Mas eu acredito que neste ano, como as coisas foram muito aceleradas e a gente teve que lidar muito com o imprevisto, isso gerou uma mudança muito grande no nosso dia a dia. E toda mudança causa uma transição, né? E essa transição, ela é interna, leva tempo e ela é baseada na experiência. E cada um de nós tem a sua experiência. Por isso que eu acredito que o impacto do aprendizado, ele acaba sendo diferente para cada um. Mas o que eu acredito é que essa transição, ela sempre começa de um término, né, que é caracterizado pelo medo, pela incerteza, pela ansiedade. Depois ele vai para uma fase mais neutra, onde você entende um pouco o que está acontecendo e começa a acreditar em todo esse processo, até chegar nessa fase de novo começo, né, onde a gente tem a satisfação, onde a gente tem a confiança. E para isso a gente precisa abrir mão do jeito antigo com que a gente faz as coisas e estar disposto a assumir um novo começo e encarar esses desafios. Então, eu acredito sim que a forma de aprendizado mudou muito e, com certeza, pelo menos na minha opinião, a forma com que a gente aprendeu esse ano foi significativamente diferente do que a gente vem aprendendo ao longo do tempo.
Toda crise nos traz aprendizados diferentes de tempos de calmaria, né? Então, sim, a pandemia acelerou o nosso processo de aprendizagem em lidarmos com questões do século XXI, por exemplo, transformação digital, por exemplo, redes sociais virtuais, questões climáticas, geração de stakeholders, a questão de superexposição de imagem digitalmente, cybersecurity é um outro tema muito importante, gestão por dados, ou seja, diversidade, quer dizer, são elementos que já estavam presentes no nosso cotidiano, não é algo novo, digamos assim, mas a pandemia nos coloca num ambiente de estresse e de aceleração que, sim, traz um aprendizado maior. Nós precisamos também distinguir, diante de eventos da proporção de uma pandemia, aquilo que é estruturante da pandemia e aquilo que é circunstancial nela. Qual a diferença, né? O circunstancial é algo que estamos vivendo atualmente, mas não se perpetuará, uma vez que as vacinas forem democratizadas. O estruturante, seja ele criado na pandemia ou acelerado por ela, é algo que sim terá uma certa longevidade além do período restrito à pandemia. Portanto, a aprendizagem, ela pode ser ou útil só para lidar com circunstancial, mas na verdade o que a gente deveria buscar é a aprendizagem para lidar com os efeitos estruturantes que foram acelerados ou criados pela pandemia.
E aí o que você está falando acho que nos sugere duas coisas, Daniel. Dois aprendizados aí desse momento de crise e dos momentos de crise, eu imagino, de uma maneira geral. Um é que talvez quem chegue ao momento de crise é mais bem planejado ou mais antenado a um repertório contemporâneo, né, das questões que estão se colocando aí e que estão se tornando urgentes, atravessa melhor esse momento de emergência. E o segundo é que quem vem com esse planejamento também tem melhores condições de sair mais fortalecido no pós, né, dessa parte estruturante, como você mencionava.
Sem dúvida.
Eu vou jogar então para frente já, para a gente ir encaminhando para o fim da conversa. Queria perguntar para vocês se vocês acham que dá para projetar algo para 2021, planejar algo para 2021. Vocês avaliam que ainda é um momento de incerteza, de ir tateando para ver por onde a gente vai pisar, ou já é possível traçar perspectivas?
Bom, primeiro ponto é que estamos ainda em pandemia, né? Então a pandemia ainda não saiu das nossas vidas, muito pelo contrário, nós temos visto ciclos de aumento de contaminados, né, infectados pelo vírus, tanto na Europa, como nos Estados Unidos, como no Brasil. Então, ainda estamos lidando com um contexto de crise pandêmica em 2021. A expectativa, assim anunciam as autoridades, é que teremos uma vacina próxima, mesmo assim, até esta vacina ter uma cobertura democrática na população brasileira, já também vai algum tempo. Então, 2021 é um cenário de cautela do ponto de vista de investimentos de longo prazo, mas, por outro lado, dada a refreada na economia em 2020, vários projetos já estão em stand-by, já estão represados para 2021. E as organizações, na prática, não conseguem segurar tanto assim os seus avanços sob risco de serem ultrapassadas por concorrentes. Portanto, a minha previsão, ela é uma agenda dual. De um lado, uma certa cautela pela continuidade da agenda de pandemia. Por outro, uma retomada dos investimentos de uma forma um pouco mais acelerada por conta de todo o período de pausa em 2020.
E na perspectiva de desenvolvimento, eu acredito que todas as competências e as habilidades que a gente desenvolveu e aprendeu e reaprendeu ao longo de 2020, né, a gente continua precisando delas para 2021. Né? Então, como bem o Daniel trouxe, o papel do líder que assumiu uma postura mais humana, né, que muitas vezes desconstruiu a imagem de herói, mostrou sua vulnerabilidade para a equipe, gerando assim mais autoconhecimento e empatia, para mim são características de um novo perfil de liderança que a gente vai ter dentro das organizações. Né, a gente experimentou um modelo de trabalho ao longo desse ano que não tem mais como voltar, tem mais como dar um passo para trás. Né, então, esses novos aprendizados, esses novos modelos de trabalho que se desenham dentro das organizações, eles são uma constante para o ano de 2021. Então, são aprendizados que com certeza vão nos acompanhar para o próximo ano.
E eu queria terminar perguntando a vocês, vocês estão no time dos que acham que nós sairemos melhores disso que a gente está vivendo?
Eu sempre acredito no melhor, Gabriela. Eu acho que, de verdade, a gente vai sair melhor com muitos aprendizados. De novo, como eu disse anteriormente, a gente não pode deixar com que a gente vivenciou, o que a gente experimentou e o que a gente aprendeu em 2020, ele caia no buraco negro. Então, eu realmente acredito que foi um ano de muito aprendizado e que isso vai fazer com que a gente saia melhor dele.
Olha, a pandemia, ela tem pouca coisa para ser celebrada, né? A pandemia é uma destruição de vidas, uma destruição de riqueza, uma destruição de empresas, destruição de finanças públicas, né? Ou seja, para todo lado que você olha, a pandemia deixou um rastro que nós lembraremos por toda esta geração, tanto as crianças como as pessoas em idade madura, como os idosos, por muito tempo. Dito isso, em situações extremas, como estamos vivendo na pandemia, aprendemos coisas que certamente deixarão um legado positivo para a sociedade. Posso citar algumas coisas, por exemplo, essa questão da flexibilidade no trabalho, né, do local do trabalho, isso trará menor emissão de carbono, menor mobilidade urbana, ampliação do mercado de trabalho para jovens e pessoas que não moram nos grandes centros. Portanto, a longo prazo, isso pode, inclusive, reduzir a precarização dos centros metropolitanos. Temos também a questão da telemedicina, que foi aprovada no Brasil, que era um marco regulatório importante. Temos também o uso de tecnologia no ambiente educacional, que é um ambiente muito fechado. Então, temos muitas questões práticas do mundo dos negócios que aconteceram para o bem. E tivemos também um outro aspecto mais soft, digamos assim, que foi uma proximidade das lideranças em relação às suas equipes e uma agenda mais aberta de filantropia e solidariedade e colaboração dentro das empresas. Essas três questões, proximidade das lideranças, solidariedade com os stakeholders e colaboração entre as áreas, é que eu fico me perguntando se depois que a pandemia nos deixar, são traços que continuarão presentes ou nós vamos voltar ao modo anterior, onde essas três questões não estavam tão desenvolvidas como estão agora.
Bom, vou terminar então com uma torcida para que isso se perpetue e se solidifique, né? E assim como os nossos aprendizados, todos esses aprendizados sobre os quais a gente falou aqui. Eu queria agradecer a presença da gerente de Relações Humanas da TOTVS, Camila Pupo. Camila, muito obrigada pela participação, foi um prazer.
Eu que agradeço, foi muito bom estar aqui com vocês.
E queria agradecer muito a participação do CEO da BMI, Blue Management Institute, Daniel Mota. Daniel, foi um prazer conversar com você, obrigada pelas reflexões.
Prazer foi meu, prazer contribuir aqui com a TOTVS Talks e com a Band News.
E é isso, obrigada pela conversa, você que nos ouve, obrigada pela escuta, obrigada pela companhia. Termino desejando um excelente 2021 a todos nós. Até o próximo.
Podcasts Band News FM. TOTVS Talks.